ZYJ 284. Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o promotor Sérgio Cordoni, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Ele traz para a gente mais informações sobre o sempre polêmico tema poluição sonora. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sérgio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos, aos ouvintes, e obrigado também pelo convite para estar participando dessa reunião, bem dizer.
Uhum. E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes o que exatamente é a poluição sonora? O que a gente pode considerar como poluição sonora?
Eu vou usar mais aqui o termo técnico, né?
Uhum.
Porque a Lei Municipal de Curitiba, que é a Lei 10.625 de 2002, que eles falam que é a Lei de Silêncio, mas depois a gente vai explicar um pouco mais, porque existe o zoneamento, não é bem assim, dispõe sobre os ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do sossego público, e também apresenta as definições. Aí vem no seu artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, aplica-se as seguintes definições. Som. Vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas. Ruído, som capaz de causar perturbação ao sossego público ou efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais.
Uhum.
Ainda continuando, aí entra no que você perguntou. O que é poluição sonora? A própria lei nos remete a essa lei 10.605 e nos diz o que é poluição sonora. Emissão de som ou ruído que seja direta ou indiretamente ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas nessa lei. Então, a poluição sonora nada mais é do que um dos modos de perturbação do sossego alheio.
Uhum.
Então, como é previsto na Lei de Contravenções da Perturbação do Sossego Alheio, um dos modos deles é essa, a perturbação sonora. É claro que a perturbação sonora ela não vem sozinha por si só. Além disso, vamos dizer, se você pegar uma casa noturna, além da poluição sonora que você tem, da própria música em si, que não tem um isolamento acústico eficaz, nós temos também a movimentação de transeunte, a movimentação de veículo, a entrada e saída de pessoas, geralmente em altas horas da noite, nós temos a questão também do vandalismo, da quebra de instrumentos públicos e assim por diante, que ocorre durante nessas questões das famosas casas noturnas.
Uhum. Doutor, então dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que a poluição sonora é um crime? E fala um pouquinho mais para a gente, por gentileza, sobre essa questão da perturbação do sossego, do que está envolvido nisso tudo.
Veja bem, a questão da perturbação do sossego alheio, que é uma delas, a poluição sonora, é prevista na Lei de Contravenções Penais. Ela, no artigo 42, nos diz para nós que é a perturbação do sossego alheio com a perturbação acústica e leva isso ao juizado, porque a pena é prevista para o juizado. Ao mesmo, é prevista também na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9.605, no seu artigo 54, dizendo também que também causar poluição sonora em níveis tais, que cause mal à saúde ou a questão do meio ambiente, pode ser também constituído crime, mas aí crime, né? Porque quando se fala em contravenção seria um crime anão, seria isso diferente, o apenamento é diferente, mas elevado a crime, a pena passa de 1 a 4 anos, isso no seu cabeçalho que nós chamamos de caput.
Uhum. E, doutor, quem que poderia ser considerado, quem que poderia ser condenado por esse crime da poluição sonora? Seriam só casas noturnas ou tem fiscalização? Isso se aplica a outros setores também?
Veja bem, a perturbação do sossego alheio não cabe somente, vamos dizer, pelo próprio, a poluição sonora por si, a perturbação do sossego alheio em si, não cabe somente a casa noturna, cabe a tudo aquilo que cause um ruído excessivo que venha a causar dano à pessoa. É claro que nós, enquanto promotor de justiça, nós vemos o coletivo, não o individual. Então, qualquer, vamos dizer, discussão, o que você tenha com o carro, alguma coisa com o seu vizinho, é uma causa individual que você vai ver no juizado lá com relação à perturbação do sossego alheio na lei de contravenções, no artigo 42, ou danos morais com relação a esse vizinho. O que vê o Ministério Público são danos coletivos, ou seja, o número, são um interesse difuso, o número imensurável de pessoas. Então, seria casa noturna, seria templos, seria escolas e assim por diante. Então, tudo aquilo que causar transtorno ou poluição sonora incumbe-se nessa lei.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para a gente também sobre quais são os limites sonoros que são permitidos por lei de acordo com os horários. Dando um exemplo prático para os nossos ouvintes, até que horas, por exemplo, uma pessoa pode deixar uma música alta, ou seja, audível pelos seus vizinhos e na sua casa? Como que isso funciona?
É por isso que eu digo, vamos dizer, a lei aí que eu acabei de comentar, a lei 16.625, ela traz em si para Curitiba um zoneamento. Então, dentro de Curitiba existem vários zoneamentos. Então, dentro do zoneamento existe um regramento de som para cada zoneamento. Vamos dizer, eu parto de um modelo mais rígido, que seria a zona residencial, eu vou passar para uma zona mista, que pode ser residencial e comercial, e zona de serviço. Para cada uma delas é prevista uma questão de limite de som. Então, só para você ter uma ideia, na questão residencial, à noite, vamos colocar aqui, porque colocando à noite, nós tiramos o ruído de fundo. Né? O ruído de fundo é o ruído de veículo, de transeunte, assim por diante. Seria somente o barulho ou o som que estava ocasionando daquela fonte geradora. Não existe outra fonte geradora que não fosse aquilo. Por isso, nós tiramos o ruído de fundo, seria 45 decibéis. Então, 45 decibéis é o que pode ter, vamos dizer, que se pode ocasionar no período noturno. Então, quando você fala, mas então a lei do silêncio começa às 10 horas. Não funciona assim. O que divide essa lei de zoneamento, ela divide em três fases. Então, ela prevê um horário diurno, que é das 7 da manhã até as 19 horas, um horário vespertino, das 19 às 22, e o noturno, das 22 até as 7 horas. Então, nesses horários, cada zona vai ter uma previsão de até quanto o ruído pode ter, seja uma indústria, seja um templo, seja uma casa noturna e assim por diante. Então, a questão que se diz, a lei do silêncio e que começa às 10 horas, não, isso não é uma verdade. É uma verdade que você tem que estar dentro da lei, seja de manhã, de tarde ou noite, dentro desse horário, naquilo que é previsto no teu zonamento, que é previsto na lei.
Doutor, acho importante a gente destacar para os nossos ouvintes, falando dessa questão do zoneamento, que isso é uma coisa que eles têm que verificar até mesmo antes de comprar o imóvel, né, para não ter depois nenhuma surpresa desagradável.
Isso acontece muito, veja bem. Vamos partir de novo da zona residencial, porque você vai comprar imóvel geralmente numa zona residencial. Certo? Numa zona residencial existe uma restrição com relação a atividades e como existe com relação à questão sonora, que seria de 45 decibéis no período noturno que você está em casa.
Sim.
Certo? Que você vai para casa para descansar. Então, é previsto também, além da questão sonora, as atividades que pode ter nesse zoneamento. Então, quando eu vou comprar um imóvel e eu tenho um terreno vago ao meu lado, se eu pegar o zoneamento e eu olhar esse regramento do zoneamento, o zoneamento vai me dizer o que atividade que pode ter nesse zoneamento. Ou seja, no eu comprar um imóvel, eu tenho uma zona residencial, eu tenho certeza, né, que do meu lado não vai sair um cemitério.
Sim.
Ou não vai sair um ente que tenha uma poluição sonora que me causar transtorno. Até porque eu pago no IPTU um preço a maior para ter essa proteção. Certo? Se, porventura, eu comprar meu imóvel e sair do lado de um estabelecimento que causa transtorno, ele ou está ilegal, Ou se tiver com alvará, isso aí, o alvará simplesmente é ilegal.
Uhum, e pode ser contestado daí na justiça, tranquilamente, né?
Pode ser contestado. Cabe ao poder público a fiscalização. Quer dizer, o poder público ou concede ou não o alvará para a atividade, e a primeira coisa que a gente vê é o zoneamento. Então, seria motivos de ver o zoneamento. Uhum. Primeiro, se o estabelecimento está lá e pode estar, é a primeira pergunta que nós fazemos sempre com relação até com toda a reclamação que chega para a promotoria. Pode estar o estabelecimento lá? Pode ou não pode? Se não pode, ele está de forma regular, não vai se adequar nunca, não poderia estar lá. Ele tem que ser embargado e fechado pelo município ou por ação do Ministério Público. Esse estabelecimento pode estar lá? Uhum. Sim, pode. Se pode, nós vamos ver se ele está legalizado ou não, se possui todos os alvarás. Quando você fala em alvará aqui, você está falando em tudo. Você está falando em vigilância sanitária, você está falando em corpo de bombeiro, você está falando em Secretaria Municipal de Urbanismo com relação ao alvará e a licença ambiental. Certo? Aí nós vamos ver, estabelecimento tem tudo isso ou não tem? Se não tem, está ilegal do mesmo jeito daquele que não poderia estar. Cabe um embargo e também a ação civil pública do município. O estabelecimento está no local, tem todas essas, passou por todos esses trâmites pelo município, obteve todos os alvarás e está adequado. Só que mesmo adequado, com os alvarás, vamos dizer, está legalizado, entre aspas, ele causa ainda transtorno. Se ele causa transtorno, porque o alvará por si não é uma lei, não é uma lei em branco, certo? Você tem um alvará pronto, eu posso fazer o que
não
eu quero.
Não pode fazer qualquer coisa, né?
Não. Ele consta no corpo do alvará que você pode fazer. Mesmo se que a atividade conste do corpo que pode ser realizada naquele zoneamento, se porventura ele está causando transtorno à população, mesmo com o alvará, cabe ao município a cassação desse alvará. Isso é previsto na própria lei de zoneamento. Tudo aquilo que causa transtorno, mesmo sendo legalizado, pode ser cassado pelo município ou por ação civil pública. Pior ainda, se não pode, eu não tenho todos esses alvará para poder abrir o estabelecimento. Quando se fala em poluição sonora e vê a preocupação nossa que, infelizmente, faz 4 anos aí que houve a tragédia lá na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, seria a questão, além da poluição sonora, para você chegar no alvará, que seria o último documento, seria também de você ter o certificado do corpo de bombeiro, você ter a questão da vigilância sanitária, ou seja, para os pais ou para aquela pessoa que está frequentando o estabelecimento, saber pela condição do estabelecimento que ele possui todos os alvarás, que por isso eu teria a minha integridade física resguardada, porque foi oferida pelo município. Uhum. O que não ocorreu isso, infelizmente, na Boate Kiss.
Doutor Sérgio, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são esses malefícios da poluição sonora, tanto para as pessoas, para os animais e até mesmo para o meio ambiente no geral. Quais são as desvantagens disso?
Bom, dentre os transtornos que nós podemos citar aqui, existe a perturbação do sono, claro, você não vai dormir. A fadiga, a diminuição da acuidade auditiva, a dor, palpitação cardíaca, estresse, aumento da pressão sanguínea, disfunção digestiva, aumento em mudanças na cortisona, reações musculares, aumento da produção de hormônios na tireoide, associação do medo e ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, perda de reflexo, mudança de conduta social, dentre outras. Você veja, vamos dizer, uma casa noturna pode causar tudo isso. Além da questão do vandalismo, da depredação que pode causar. Vamos dizer, estou usando aqui, vamos dizer, um dos exemplos seria isso, mas qualquer pode.
Qualquer templo, estabelecimento
pode causar isso dali, além de algum vandalismo que pode ocorrer fora da casa noturna.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça Sérgio Cordoni, da Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o assunto poluição sonora. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, o senhor, como a gente mencionou, atua na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é o trabalho realizado nessa promotoria.
Veja, nós temos toda a parte administrativa, civil e criminal, correlata à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Curitiba. eu atuo na segunda, acumulando a primeira também em promotoria. Então, nós atuamos sempre no coletivo, quer dizer, não no individual. Uhum. O individual, a pessoa que se sente lesionada, deve procurar o judiciário através do próprio juizado especial criminal, civil, para esse fim. Então, nós vemos no coletivo. Então, é instaurado por nós o inquérito civil e, da parte desse inquérito civil, a gente vai oferindo e requisitando informações tanto ao município quanto à parte que está sendo demandada para que ela se adeque ou, se houver resistência por parte desse estabelecimento ou templo ou outra coisa, poluição sonora ou qualquer coisa que eu valha, nós entramos com as medidas judiciais cabíveis, seja no crime ou seja no civil. Isso vale não somente para a poluição sonora, como vale para a poluição atmosférica, qualquer tipo de poluição que ocorra ou qualquer dano que tenha com relação ao meio ambiente. Além dessa parte administrativa, civil e criminal, né, nós atuamos conjuntamente com o Ministério Público Federal, na Justiça Federal. Curitiba tem o privilégio de ter uma vara federal específica com relação ao meio ambiente e nós atuamos em litis consortes com o Ministério Público Federal em muitas causas que também são de alçada federal, em que nós auxiliamos ou prestamos em litis consortes junto com o Ministério Público Federal ações junto à Justiça Federal nessa vara especializada.
Uhum. Doutor, conta pra gente quais são as principais demandas que chegam, que são recebidas pela Promotoria do Meio Ambiente. O que chega lá, principalmente?
É o tema de hoje. A principal delas é a poluição sonora, certo? Sim. Seja a poluição sonora de estabelecimento, de indústria, seja de templo, seja de casa noturna e assim por diante. E toda forma, todo tipo de poluição que pode ocorrer por parte de indústria. Temos também a questão da flora, a questão de desmatamento. Existe uma pressão imobiliária grande em Curitiba e existe desmatamento também em Curitiba, que a gente está com bastante ações civis nesse sentido e também com proteção com relação à nossa fauna, né? Nossa uhum. fauna que silvestre com relação ao que está ocorrendo com maus tratos contra animais e, nesse sentido, tomar as medidas cabíveis.
Uhum. E falando especificamente da poluição sonora, doutor, quais são as medidas que a promotoria tem tomado para ajudar a população depois que chega essa demanda lá? Como que a promotoria procede?
Veja bem, como nós atuamos no coletivo, chega para nós geralmente abaixo assinado. Uhum. A parte dessas informações, nós escolhemos todas as informações, requisitamos todas as informações do município, se essa casa é adequada, poderia estar lá, como tinha seu zoneamento permissivo, como já foi dito. E a parte dessas informações, a gente vai oferir se a casa está adequada ou não está adequada, ou mesmo adequada, mesmo com todos os alvarás, está causando transtorno à população. Naqueles casos que há resistência por parte do estabelecimento, é ajuizada ação civil, seja contra a casa, o proprietário da casa, ou o proprietário do imóvel, que muitas vezes o proprietário do imóvel não é o proprietário da casa, e também pode constar no polo passivo o município por ação ou por omissão. Por omissão, deixou de fiscalizar, né? Ou por uhum. ação, concedeu um alvará onde não poderia, ou poderia, deveria ter sido cassado.
Uhum. Doutor, então é interessante também, acho que a gente destacar para os nossos ouvintes que chegam as reclamações referentes à poluição sonora, mas isso também serve de um pano de fundo para a promotoria fazer uma fiscalização completa, né, desses estabelecimentos.
Veja bem, Curitiba também tem o privilégio de ter a AIFOS, que se chama Ação Integrada. Nessa ação integrada, além de participar toda a polícia, né, na fiscalização de estabelecimento, né, todos os estabelecimentos, aqueles que chegam para nós, participo outros órgãos municipais e, com isso, a gente vai oferir toda a casa, desde a questão da poluição sonora, se ela tem isolamento acústico, se tem música ao vivo ou não, se é previsto isso no alvará, até a sonegação fiscal, a questão de menores, estacionamento uhum. irregular de veículos, posse de entorpecentes e assim por diante. Então, tudo isso é feito pela uma ação integrada. Muitas vezes, num roteiro da ação integrada, são prevista a fiscalização de 3 estabelecimentos, mas eles conseguem fazer num só, de tantas irregularidades que tem, até você guinchar, fiscalizar, autuar, às vezes de 3 com um estabelecimento somente, de tanto trabalho que tem com relação a esse estabelecimento.
Uhum. E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que depois daquele terrível acidente que a gente teve com a Boate Kiss, o poder público e até mesmo a sociedade ficou um pouco mais consciente dessa necessidade que a gente tem de uma fiscalização efetiva?
Veja bem, pelo que eu vi isso em entrevista no Rio de Janeiro e São Paulo, por jornalistas que lá estiveram, eles viram mais a questão da integridade física com relação ao corpo de bombeiros. E realmente ainda continua problemas lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Não vou dizer que aqui não tenha problema. Nós temos um problema aqui de perturbação do sossego, que existe para nós e é um grande ganho para nós, além do zoneamento, é a ação da AIFOS e também agora com o município, com a participação, com o poder efetivo do município de fiscalizar, de autuar e fechar essas casas. Porque o poder de polícia parte primeiramente por parte do município, ou não conceder o alvará, ou se conceder, caçar se esse alvará está sendo nocivo à coletividade, ou fechar o estabelecimento, embargar o estabelecimento. Então, o primeiro a se manifestar seria o município, nesse sentido de fechar um estabelecimento que está causando transtorno, e isso é previsto em lei, na própria lei de zoneamento. E cabe nós também, enquanto promotor de justiça, com ações civis, entrar com ações aqueles que não obedecem ao município e ficam com suas portas abertas, mesmo com embargo municipal.
Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre as demais demandas que chegam até a promotoria, aquelas que não são relacionadas com a questão da poluição sonora. O senhor falou de fiscalização contra, né, a questão dos animais, da fauna. Como que isso funciona lá dentro?
Veja bem, também existem muitos reclamos na promotoria de justiça com relação ao maus tratos contra animais.
Uhum.
Quando eu falo em maus tratos contra animais, isso é previsto na própria Constituição Federal. No artigo 225 diz que não pode ter crueldade contra animais. Então levou uma categoria os animais, seja eles silvestres da nossa fauna ou não, é que qualquer dano vai responder criminalmente ou civilmente pelo dano causado a esse animal. Quando eu falo em animal, eu não estou falando somente em cão.
Uhum.
Né? Muita gente liga, maus tratos, geralmente pensa em animais errantes, que os cães de rua e assim por diante, mas é todos os animais. Então chega para nós informações de estabelecimentos que às vezes estão vendendo animais exóticos, né, que pode vender animais exóticos e pode estar ocorrendo maus tratos. Qual maus tratos? Poderia ser o animal ter muitos, vamos dizer, pássaros numa gaiola, certo? Ou ter uma anilha, que é aquela... é aquele anel que fica no pé do animal para fiscalização do IBAMA e está causando transtorno naquele animal, ou ele não tem água, ou ele não tem luz, ou o calor é excessivo e assim por diante. Então, todo maus-trato contra animais, além de ser previsto como crime no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a pena vai até a 1 ano, certo? Cabe também a fiscalização pelo município e também a ação civil pública, também pelo próprio Ministério Público, para fechamento ou adequação desse estabelecimento.
Uhum. Doutor Sérgio, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional nessa promotoria do meio ambiente. Como que é trabalhar com esse assunto em específico?
Olha, é muito gratificante. Fazem 18 anos que estamos nessa promotoria e é muito gratificante. Porque você está tratando diretamente com a flora e com a fauna. Ou seja, quando a gente fala em sustentabilidade para futuras gerações, não é futuras gerações, é a partir de hoje, né? A gente vê a questão climática, a questão da mudança do clima. Antigamente nós tínhamos inverno, inverno, verão, verão. Hoje nós não temos isso. Então existe toda uma mudança climática, existe toda uma questão da população, da educação ambiental com relação à população, para que se adeque. Porque não existem mais futuras gerações, mas as atuais gerações, certo? Para que se adeque, para nós ter as nossas futuras gerações. E nisso a população tem uma educação ambiental muito grande, e também a parte do judiciário também está sendo mais sensível às questões ambientais, com relação às ações que nós estamos propostas pelo Ministério Público, porque existe, a gente sabe que existe uma questão social, mas veja bem, uma empresa que trabalha 24 horas, não é uma população que mora no seu entorno, nós entramos com ações que esse estabelecimento teve que parar um dos turnos a partir das 22 horas e começou no outro dia às 7 horas. Se existe uma questão social, existe também a questão do sossego alheio de pessoas que vivem ao entorno desse estabelecimento e lá no também não devia estar nem a casa, nem o estabelecimento ou nem os moradores.
Sim. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes que estão tendo algum tipo de incômodo com a poluição sonora, como por exemplo um vizinho que gosta de escutar música muito alta. O que o senhor aconselharia essas pessoas?
Veja bem, existe pela parte do município, no telefone 156, o reclamo direto para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Muita gente diz, mas eu faço a reclamação, não dei nada. Mas é bom que conste lá esse 156, a constatação que houve esse pedido, porque é feito o levantamento, até por nós, 156, do que está ocorrendo, vamos dizer, com o estabelecimento que eu vou entrar com ação num coletivo. Uhum. Nós puxamos 156 e 190. Então, pelo 156, eu sei o reclamo dos vizinhos, que já teve vários reclamos, e caberia até o município ou a cassação desse alvará, e 190, que é a Polícia Militar, que também nos traz informações se houve naquela casa perturbação, além da poluição sonora, de desordem, quebra ou pichação ou qualquer coisa, seja de instrumento público, quando fala instrumento público, seria ponto de ônibus, lixeiras, uhum, assim por diante, se houve disparo de arma de fogo, assim por diante. E a população, vamos dizer, se você tem um vizinho que lhe incomoda, eu acho que tem um juizado especial civil e criminal que acolhe essas demandas e pode lhe ajudar a essa população que lá, a esse vizinho que lá se encontra, para que se adeque às normas que estabelecidas pelo próprio município. Então, cabe ou o município fiscalizar, ou cabe também a pessoa procurar os seus direitos junto ao juizado especial civil e criminal, que lá vai ter uma resposta adequada para esse caso.
Uhum. E quando é relacionado aos estabelecimentos, o caminho seria um abaixo-assinado, né, doutor?
Isso. Então, você veja bem, porque nós falamos de legitimidade do Ministério, uhum, Público. Quando eu falo em legitimidade, eu preciso um abaixo-assinado, ou qualquer coisa que eu valha, para dizer que essa perturbação não é uma briga de vizinho, não é uma discussão entre vizinho. Uhum. Isso vai além disso. Ou seja, essa perturbação está incomodando um número enorme de pessoas, certo? Vamos colocar, por exemplo, não gosto de colocar exemplo, mas vou colocar um exemplo que foi um público que seria pedreira. A pedreira chegou a uma poluição tal, há uns anos atrás, que foi obrigada a nós, do Ministério Público, entrar com a ação civil pública e interditar a pedreira. Aí ela se adequou para poder funcionar. E mesmo assim, o Ministério Público está fiscalizando a pedreira. Então, é nesse sentido, vamos dizer, que leve para nós o conhecimento ou um abaixo-assinado do número possível de pessoas que lá se encontram, e principalmente se existe ao redor, isso a gente vai ver também, se existe casas hospitalares, se existe clínicas, se existe escolas, ou qualquer coisa nesse sentido, que também pode causar transtorno para esses pacientes que lá se encontram numa casa, se convalescendo, e tem um problema na poluição sonora de um vizinho ou de uma casa, uhum, que está causando transtorno para esse vizinho que está lá se convalescendo numa casa hospitalar.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Estamos à disposição, se é o que precisarem, se precisamos das ordens, só convidar, estamos aqui presentes.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. AM 630.
Ei, você!